Esse é mais um podcast do Viajando para Orlando. Antes de iniciar o nosso programa, eu gostaria de agradecer a todos pela audiência, bem como desejar boas festas, que o ano de 2011 seja ainda melhor que este que está se findando, repleto de realizações, com muita saúde para todos nós e que possamos continuar juntos, unidos pelo nosso amor à terra da magia. Falando em magia, neste podcast contarei mais uma vez com a presença das miqueiras Vivian e Cris, responsáveis pela coluna Mais Magia, e falaremos um pouco a respeito dos principais eventos que acontecem nesse final de ano em Orlando. Ainda neste programa, como não poderia faltar, falarei sobre algumas novidades, sobre as atrações que ficarão fechadas temporariamente por conta de reformas, e para finalizar, a Gri do site dicasdagri.com.br irá comentar sobre o restaurante Três Vassouras, presente na nova área temática dedicada a Harry Potter no Parque Islands of Adventure. Bom pessoal, espero que apreciem o programa, Feliz Natal para todos vocês e um próspero ano novo. Antes de falar a respeito das novidades relacionadas às festas de final de ano, gostaria de destacar que em 18 de novembro de 2010, a Disney anunciou e já iniciou um fantástico novo projeto, uma reinvenção da área onde está localizada atualmente Pleasure Island em Downtown Disney. Trata-se de um fantástico novo distrito criado pelos Imagineiros, ao qual deram o nome de Hyperion Wharf, que lembrará uma nostálgica cidade portuária do início do século XX, com muitas lojas, restaurantes e fantástica iluminação, trazendo entretenimento tanto de dia quanto à noite para os seus visitantes. O nome escolhido pela Disney, Hyperion Wharf, presta homenagem ao deus grego da luz, bem como a avenida na qual Walt Disney construiu seu primeiro estúdio de animação na Califórnia, Hyperion Avenue. Ainda em Downtown Disney, a loja Lego Imagination Center será ampliada, previsão que a sua expansão ocorra durante o período de janeiro a abril de 2011, além de outras melhorias que estão sendo implementadas nas salas de cinema AMC, e novas lojas serão reformadas e outras adicionadas ao complexo. Já no parque Busch Gardens, a construção da nova montanha-russa Cheetah Hunt está a pleno vapor, razão pela qual tudo leva a crer que será realmente inaugurada na primavera de 2011, período compreendido entre 20 de março e 21 de junho. E para maiores informações, eu irei deixar o link do site específico desta nova atração nas notas deste podcast. Bom, passemos agora a falar um pouco sobre as novidades relacionadas às festas de final de ano em Orlando. Em Walt Disney World, o parque Magic Kingdom, além do seu castelo tradicionalmente enfeitado para o Natal, com inúmeras lâmpadas que o fazem parecer congelado quando acesas, Castle Dream Lights, em dias selecionados, também será realizado o evento chamado Mickey's Very Merry Christmas Party, festa que exige ingresso específico e que, além da belíssima parada natalina Mickey's Once Upon a Christmas Time Parade, seus convidados ainda podem apreciar à vontade o delicioso chocolate quente que é distribuído em vários lugares ao longo do parque, acompanhado de deliciosos cookies. Nesta festa, você ainda verá neve, claro que artificial, caindo na Main Street USA, e para encerrar o evento, ainda assiste ao maravilhoso show de fogos Holiday Wishes Celebrate the Spirit of the Season. Agora em novembro, tivemos a oportunidade de participar dessa festa, podemos dizer que vale muito a pena. O parque não fica tão cheio, muitas das principais atrações continuam em funcionamento, enfim, quem viaja para Orlando nesta época do ano, não pode perder esta oportunidade. Destacando que nos dias em que a Mickey's Very Merry Christmas Party é realizada no Parque Magic Kingdom, este fecha mais cedo para que possa se preparar para a festa. Já no Epcot, as festividades ficam por contas do Holidays Around the World, com a participação de contadores de histórias durante o período de 26 de novembro a 30 de dezembro, bem como com a presença de Papai e Mamãe Noel no pavilhão americano The American Adventure. O Candlelight Processional também acontece no Epcot e conta com muitas celebridades que lá se apresentam para narrar as mais belas histórias natalinas, acompanhado sempre por um maravilhoso coral e orquestra. Este evento é realizado no American Gardens Theater, localizado na frente do pavilhão americano, próximo à Lagoa World Showcase. No parque Disney's Hollywood Studios, você também poderá assistir a um belíssimo espetáculo de luzes. Trata-se do The Osborne Family Spectacle of Dancing Lights, onde milhares de lâmpadas perfeitamente sincronizadas parecem mesmo dançar ao som das mais lindas canções natalinas. Este show será executado durante o período de 8 de novembro de 2010 até 3 de janeiro de 2011 e não requer ingresso adicional. Há questão de 2 semanas atrás, eu disponibilizei no Viajando para Orlando um vídeo que fiz em novembro passado para que possam ter uma ideia da beleza do espetáculo. O parque Disney's Animal Kingdom aguarda também todos os seus convidados com a versão natalina da sua famosa parada Mickey's Dingle Jungle Parade, que será executada de 14 de novembro de 2010 até 3 de janeiro de 2011. E no centro de entretenimento Downtown Disney, Papai Noel estará recebendo os pequenos do dia 19 de novembro até 24 de dezembro como principal atração do Festival of the Seasons. Já na Universal, em comemoração à chegada do Natal, os convidados poderão se deleitar com a famosa parada Macy's Holiday Parade, com seus lindos balões tão famosos e tradicionais do desfile de Thanksgiving da Macy's de Nova York. E ainda na Universal, você encontra a novíssima Holiday Village and Live Music Nightly, uma área em celebração ao Natal, onde acontecem apresentações musicais todas as noites. Neste final de ano também retorna a Universal 360, a Cinesphere Spectacular, exibindo cenas dos maiores sucessos de Hollywood na lagoa do Universal Studios e que conta ainda com um fantástico show de fogos. Outros shows também foram preparados pela Universal para esse final de ano, como é o caso do Star Tunes Holiday Show, a Barney Holiday, Blues Brothers Holiday Show, apresentando músicas como Santa Claus is Coming to Town and Blue Christmas e outras novidades. Assim, quem estiver visitando a Universal neste final de ano não pode deixar de ficar atento a todas as apresentações que acontecem ao longo do dia. Neste final de ano, Grinch também está de volta ao parque Islands of Adventure, numa versão do famoso filme How the Grinch Stole Christmas, Como o Grinch Roubou o Natal, obra de Theodore Zsolt Geisler. E falando no Grinch, a Universal está agora oferecendo uma nova experiência aos seus convidados, um café da manhã com o Grinch e seus amigos no restaurante Confisco Grill, onde os personagens interagem com o público, posam para fotos e dão autógrafos. Essa experiência está disponível em dias específicos e para maiores informações acesse www.universalorlando.com. No Parque SeaWorld, a Arctic Express foi transformada em The Polar Express Experience, atração inspirada no filme de mesmo nome. E outros espetáculos interessantes também foram criados pelo SeaWorld em comemoração ao Natal, como é o caso do Chama Christmas Miracles, Sesame Street Christmas, Clyde and Seymour's Countdown to Christmas, Winter Wonderland on Ice, Holiday Reflections Fireworks in Front and Finale, dentre outros. O SeaWorld preparou ainda o Makahiki Christmas Luau, um festival com muita comida, muita música que acontece no restaurante Seafire Inn, e também o SeaWorld's Christmas Celebrations VIP Tour, um pacote que lhe dá direito a ingressar preferencialmente nas atrações de Polar Express Experience e Manta, alimentar golfinhos e leões marinhos, jantar no famoso restaurante Sharks Underwater Grill, além de assento reservado para os seguintes espetáculos: Chama o Christmas Miracles, Clyde and Seymour Countdown to Christmas e Winter Wonderland on Ice. Outros pacotes e refeições especiais foram criados pelo SeaWorld. Assim, para maiores informações, acesse seaworldchristmascelebration.com/orlando. No parque Busch Gardens, neste final de ano está chegando o espetáculo Cirque Dreams Jungle Fantasy, inspirado na natureza, traz muita diversão, muita música e um fantástico figurino. Dentre as novidades que o parque preparou para este final de ano estão Christmas Celebration, que acontece de 22 de novembro de 2010 e vai até 2 de janeiro de 2011, sendo realizado no Desert Grill, um musical com muitas músicas tradicionais natalinas. A Christmas from the Heart acontece no Marrakech Theater durante o mesmo período, ou seja, de 22 de novembro a 2 de janeiro de 2011, com músicas natalinas cantadas por um coral ao vivo. Christmas on Ice, também executado de 22 de novembro a 2 de janeiro de 2011, trata-se de um show no gelo, executado no Stanleyville Theater, Breakfast with Santa and Friends. É um café da manhã com o Papai Noel e sua turma, que lhe dá ainda direito a uma foto. Essa experiência começa sempre às 8h30 da manhã no restaurante Desert Grill. Bom pessoal, eram essas as principais novidades que eu havia selecionado para o nosso podcast. Olá pessoal, agora nessa sessão do programa eu entrevistarei as amigas Vivian e Cris, que irão falar a respeito das festas de final de ano na Disney e algumas outras novidades.
Oi pessoal, é um prazer estar aqui de novo para conversar com vocês.
Oi gente, é a Cris. Antes de mais nada, antes de começar, parabéns pelo dia de ontem, felicidades pelo aniversário mais uma vez.
Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu também vou aproveitar para agradecer todas as manifestações que ocorreram lá no fórum de discussão. Agradeço a todos vocês pela lembrança. Vamos começar falando a respeito do evento Mickey's Very Christmas Party. Vou deixar a palavra com vocês, amiguinhas.
Bom, Luiz, esse evento, para mim, é o meu preferido. O Natal, para mim, é o Natal na Disney e é essa festa. É lindo, a decoração é linda, neva na Main Street, o espírito de Natal, assim, é uma coisa que tá espalhada pelo ar, é inexplicável.
Isso é
verdade. E tem, fora isso, tem um chocolate quente. Um chocolate quente que não tem igual em lugar nenhum.
Ah, isso é verdade. E ainda com aqueles cookies, hein, Cris?
Nossa, é uma delícia. Com aquele chocolate quente com cookie.
O legal, Luiz, que eu acho que chama, assim, que chama muita atenção, é aquela cerimônia das luzes no castelo, né?
Ah,
aquilo
sim.
É uma coisa de uma exuberância que não tem outro lugar, né? E é de arrepiar o fundo da alma. A hora que você vê, começa a iluminar e ele fica daquele jeito coberto de gelo, né? Não, e é uma delícia, você tá lá, você compra aqueles chapéus de orelha de Mickey, né, com pele e tudo, põe na cabeça, entra no espírito da coisa, e aí aproveita bastante o parque, né, tem aquela parada que é linda.
É verdade, e a parada, vocês tocaram num aspecto interessante, eu assisti a parada em dois lugares, na primeira vez eu assisti lá em Frontierland e depois assisti na Main Street. Olha, é incomparável, apesar do público ser muito maior pra assistir na Main Street, é muito mais bacana. Realmente.
Ah, porque é o castelo no fundo,
é,
né?
Exato, não tem comparação. Eu fui com a...
A neva, né?
Exato, é que eu fui com a intenção de filmar, então eu fiquei tentando achar um lugarzinho que eu pudesse me ajeitar melhor. E no Frontierland, realmente estava um pouquinho mais vazio. Mas se você for comparar, vale muito mais a pena assistir na Main Street sem
dúvida. Mas o vídeo que você fez ficou muito legal.
Muito obrigado.
Ficou bem de cara ali, pegou sem ninguém na frente, ficou muito legal. Tem um monte de carrinho de criança que eles colocam ali na frente, você tem que ficar brigando com os carrinhos.
Isso. E também tem às vezes assim, você tá filmando, tem o pessoal sentado na sua frente. Exatamente quando começa a parada, todo mundo levanta.
Outra coisa bacana que tem é o Holiday Wishes, né?
Ah, com certeza.
Música, trilha sonora é
divina,
um espetáculo. E olha, Miqueiro, pra você que tá ouvindo, e se você for nessa época do ano, tanto na festa de Halloween como na festa de Natal, não deixa de ir, porque é diferente, o parque fica com uma outra atmosfera, é outra música, é outro espírito, tem que ir.
Ah, indo, não deixa de comprar o gorro de Papai Noel com orelhas, porque todo mundo compra, você entra no espírito, e além disso, eles são quentinhos e são deliciosos pra você usar.
Isso é verdade. E assim, uma coisa também que eu acho importante, apesar de se falar que a festa inicia às 7 horas, umas 5 e meia, 6 horas já dá para a pessoa já adentrar o parque, já começa a pegar o pessoal que tá saindo, aquele pessoal que foi para só brincar no horário normal, você já começa a entrar naquele clima da festa, as atrações, as filas diminuem, é muito gostoso.
Não, e é legal que você tá chegando, o povo tá saindo, mas você tá chegando, então a farra pra você tá começando.
Isso é verdade.
Aí você dá aquele olhar assim, meio, né?
Isso é verdade. Tá só começando. É uma delícia você pegar principais atrações com pouca fila, você entrar no Piratas do Caribe rapidinho. É uma delícia. Até na Space Mountain, tão concorrida, que as filas são sempre enormes, você consegue pegar com um pouquinho mais de tranquilidade.
Então, isso é uma coisa que nas duas festas, nas vezes que a gente foi, a gente já repetiu as duas festas, a gente sempre pegou o parque mais tranquilo. Certo. Pegamos um mais cheinho, mas não, nada que se compara com um parque durante o dia.
Exato.
Né? Aproveita muito mais. Né?
É isso mesmo, essa festa é demais. Bom, a gente falou do Mickey's Very Merry Christmas Party. Vocês também conheceram o Candlelight Processional do Epcot. O que vocês me falariam sobre esse espetáculo?
Olha, é um espetáculo imperdível para se você for no Epcot nessa época de Natal. É um
coral.
É um coral. Eu ia falar um show, mas não é bem um show, né? É um evento. evento que acontece lá naquele American Theater, na frente do pavilhão dos Estados Unidos. E é um coral enorme, com uma orquestra enorme, que eles cantam músicas natalinas, celebrando o nascimento de Jesus. E tem os narradores da história de Jesus. Então, eles intercalam músicas com a narração daquela noite que Jesus nasceu.
E, é um evento tão emocionante,
é muito
tão
emocionante,
lindo.
Muito bonito mesmo. O coral é aquela coisa de você ver, arrepiar e chorar até, de tão emocionante que é. Só que assim, para quem for, eles formam, a gente tem que formar uma fila do lado de fora pro horário, né? Se não me engano, acontece em dois horários o espetáculo. E não é sempre que é fácil de sentar. Por quê? Eles têm um pacote que é... E você compra o jantar em alguns restaurantes participantes, aí eles estão participando, com direito a ter uma entrada preferencial no teatro. Então você compra isso, é um preço fixo, dependendo, acho que da área que você vai sentar, muda o preço, mas varia, sei lá, de 30 a 60 dólares, eu não tenho certeza do preço agora, mas você janta, aí você vai para a fila, é uma fila especial de quem comprou o pacote, e você senta antes que os demais. Não é lugar marcado, mas você entra para se sentar antes que o resto das pessoas, aqueles que não compraram o pacote. E aí o resto entra e senta. Eu vi do lado de fora, porque como é aberto, eu não tinha feito o pacote, entrei, vi do lado de fora e deu para ver também, foi muito bom. Não sei se
eu vi do lado de fora. Eu vi do lado de fora também, e você não sente o tempo passar, você nem percebe que você não está sentado, porque é tão lindo. E o coral, eles põem uma, assim, as roupas são por cores, então forma como se fosse uma árvore de Natal, um pedaço do coral. É lindo, é lindo.
Ah, e eu vi também, no dia que eu fui, tinha uma mulher cantando numa cadeira de rodas com o cachorro.
Que lindo!
Tá legal.
Poxa, muito legal. E também emocionante também o show de luzes do Hollywood Studios, hein?
O Osborne Live.
Isso.
É uma festa pros olhos aquilo. Esse miqueiro é de graça, tá lá dentro do Parque dos Estúdios. Você pode ir, tá incluído no ingresso. É uma área, né, Luiz, que fica todinha enfeitada de luzes,
isso,
coloridas.
Isso
e dança com som de músicas. Não são só músicas natalinas, acho que são músicas.
É muito interessante,
diversas, né?
São músicas diversas. E no final, e o que eu notei também é difícil. É como o espetáculo ele avança assim nas horas da noite, você vê que o pessoal só arreda o pé do Hollywood Studios quando eles apagam as luzes mesmo.
Exatamente, porque fica todo mundo filmando.
É muito lindo. Esse espetáculo também é imperdível.
É muito bonito.
Vocês duas, eu ainda não tive oportunidade, mas vocês duas conheceram também a parada da Macy's na Universal.
É uma parada bonita, uma parada bem longa, eu achei.
Ela é comprida, ela dá uma volta grande no parque também. O parque é enorme, né? Então
ela dá volta em todas as áreas do parque?
Eu não lembro se é exatamente toda a volta, mas ela dá bastante. E a época que eu fui, já faz alguns anos, Luiz. Quando eu fui, me parece que mudou um pouquinho. Porque era assim, eram as bandas de escola. Elas são várias bandas com aquelas meninas fazendo evoluções com baliza, aquela coisa toda.
Sim.
E os balões gigantescos, né? Que o pessoal trazendo, aqueles balões enormes. Tinha até um balão com a figura do Mickey.
Puxa.
Mas era um Mickey um pouquinho diferente desse Mickey atual. Era o Mickey mais antiguinho.
Nem eles existem.
Nem eles existem. E hoje, eu tava vendo... Hoje não, ontem eu tava vendo um vídeo da última parada da Macy's.
Sim.
Última não, última de 2009. E tem muito mais personagens da Universal agora participando em carro alegórico.
9.
Então tem, assim, aparece os Simpsons, aparece o Pica-Pau, o Shrek. E aparece todo mundo em carro alegórico, só que os carros alegóricos são bem espaçados.
É, mas não deixa de ser uma parada muito interessante, né?
Não, é muito diferente pelo tamanho dos balões. Vale a pena ver, sim. Você tá lá, é de graça, você já tá no parque e você assiste, né? Tem que ver, sim, porque é diferente, é bem bacana.
E também no Parque SeaWorld, eles substituíram a atração Wild Arctic pelo The Polar Express Experience. Eu sei que a Vivian e a Cris já tiveram a oportunidade de conhecer. O que vocês acharam dessa experiência, amiguinhas?
Então, em cima do desenho Expresso Polar, que é um desenho que eu adorei de ver, gostei muito, e acontece ali naquela atração do Ártico, né, Wild Arctic. Então, eles colocam ali como se fosse um vagão de trem, eles criam um ambiente ali para você entrar e no simulador que você entra, que é uma salinha que você senta e você simula um passeio de helicóptero, eles mudam o filme que passa na tela e colocam cenas do desenho. Então, é como se você estivesse no trem e chegando no Ártico, né? E aí você entra, chega no ático, vê todos os bichos, a atração continua a mesma.
É uma perturbada nesse trem pra chegar no ático.
Você tem o chocolatinho quente que você ganha lá também. É bonitinho. Só que nós temos uma fila monstro pra entrar lá.
Entendi.
É uma fila enorme. Demorou muito, mas a gente quis ver como que era e ficamos firmes lá, né?
É uma atração pra toda a família, né? Não tem nada que... Algumas pessoas podem se sentir meio... Não tem nada de...
Não, mas quem não gosta do simulador, não gosta de chacoalhar um pouco, você pode ir numa outra salinha que você só fica sentadinha, a salinha não se mexe, e passa um filme na tela. Você tem a opção de ou no simulador chacoalhar ou não chacoalhar.
Até no simulador não chacoalha tanto. Não é,
mas
é um
tem gente que não gosta, né? Sei
muito
lá.
Forte.
Entendi. Então, essa separação já acontece nas filas, igual a na atração original no World Arctic mesmo, né?
Acontecia. E tinha do lado de fora, tinha uns caras que ficavam cantando, assim, era divertido ver os caras cantando pra animar a plateia ali enquanto aguardava. Mas olha, demorava pra andar, viu?
E também demonstra a preocupação do SeaWorld em enfeitar os parques pra essa época de festas, né?
O SeaWorld, ele é um parque lindo, né, Luiz? Ele é muito bonito, assim, os jardins dele são muito bonitos, tudo. Ele é um parque especial, assim, no jeito dele, de tratar com a vida marinha e tudo. Ele é único, né? E ele também faz lá as...
E essa atração, se você por acaso comprar aquele Express do SeaWorld, que é o
Quick,
você entrar direto nessa atração.
Ah, poxa vida, boa dica. E eu também, quando estava viajando, eu acabei não publicando ainda no Viajando para Orlando, aquela novidade do novo distrito de Downtown Disney. Eu gostaria de saber o que vocês andaram lendo aí na internet a respeito desse, e quais são as expectativas também a respeito do Hyper Wharf.
Então, o que a gente está sabendo é que ele vai entrar no lugar da antiga Pleasure Island, né? Que está mimicado aquele pedaço, tem pouca coisa. A gente passa ali, tem alguns restaurantes, mas perdeu toda aquela animação, né? Quando eles desistiram de tocar a Pleasure Island para dar lugar a uma coisa que fosse mais familiar, né? Que toda a família pudesse aproveitar. Vai tipo um porto, né? Um centro de entretenimento, assim, meio como se fosse um porto. E eu li o seguinte, que vai ter uma espécie de carrinho ali, que você pode dar uma volta pelo espaço todo. Eu
se
não
tem
sei.
Um carrinho, já é bom, né?
Isso é verdade, já vai agradar.
Agora, o que eu tinha lido, Luiz, já faz um tempo, não sei se isso um dia vai se tornar realidade, é que sabe o World of Color lá da Disneyland?
Sei,
lá
da California Adventure.
Isso num lago lá do Downtown Disney.
Olha!
Eu não sei o que vão fazer, mas eu tinha lido isso que iam fazer. Não sei se também vão aproveitar.
Poxa, tomara!
E outra novidade que a gente viu também, ainda não sei se está confirmada ainda, Cirque du Soleil está querendo mudar o show de Orlando.
É,
o
também.
Lanuba.
Finalmente, para daqui acho que um ou dois anos mudar. Esse Imperium Wharf, ele vai ser muito bacana, porque precisa revitalizar aquela área e a Disney está prometendo que vai fazer também um show de luzes ali.
À noite, isso eu também andei lendo, Vivi.
E esse enfoque deles para ser uma área para a família, porque realmente os grupos que vão para lá, tem gente de todas as idades, as pessoas não querem, assim, uns ficam no hotel para os outros irem para casa noturna.
É verdade.
Não é o perfil do público de lá. Então,
eu acho que o da Disney é a família mesmo, né?
É verdade. Ô, Vivian, eu sei que você também comentou comigo da exposição Ice do Hotel Gaylord Palms. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pro pessoal do Viajando.
Então, é uma exposição de esculturas de gelo que acontece nesse hotel Gaylord Palms, nessa época de Natal. São escultores chineses que vêm para Orlando e eles fazem aquelas mega esculturas de gelo e elas são coloridas. Então, é uma exposição que você paga um ticket para entrar, se não me engano, na época que eu fui, acho que era $14, não me recordo. E você, eles fornecem uns casacos hiper pesados porque é menos 9 graus lá dentro.
É frio, gente.
É frio. É muito frio. E a gente entra com esse casacão e você vai ter escorregador, tem umas coisas. É assim, um parque encantado. É muito bacana. Tudo colorido e tudo muito grande, né? E só que com esse frio, quando eu tava lá, eu achei que a ponta do meu nariz ia quebrar de tão frio que... É engraçado, mas eu achei mesmo que ia quebrar. Acho que a ponta da orelha quebrou. Mas legal você levar uma luvinha, alguma coisa assim, uma touquinha para você pôr na cabeça. E quando você sai de lá, eles te davam, pelo menos, não sei se alguma coisa mudou, um ticket para você pegar um chocolate quente. Na hora você nem liga para isso, né? Na hora que você entra.
Uhum.
Quando você tá lá dentro, você não para de pensar nesse chocolate quente.
Com certeza, é muito útil, né?
É, e quando você sai de lá, você fica pensando que o chocolate tá ali logo de fora, logo ali fora, né, pra você tomar. Não tá. Eles fazem você buscar lá longe. E é uma oportunidade legal pra você conhecer o hotel, porque ele é imenso.
Aham, entendi.
É o hotel da Disney, na minha opinião, assim, pelo que eu vi, é maior do que qualquer hotel da Disney. Então você vai até o que seria o centro dele, a praça dele, onde ficam os restaurantes, e você tem a oportunidade de conhecer o que é aquele hotel. Vale a pena, é um passeio diferente, né? Porque o hotel é bacana de se ver, e é uma coisa diferente que é legal de fazer na época de Natal.
É um programa a mais para você fazer lá.
É verdade.
Umas duas horinhas, três horinhas ali sobrando, vai fazer.
Mas, olha, se agasalha.
Isso que eu tava pensando, uma curiosidade, por causa dessa temperatura muito baixa, pode criança também?
Pode, se puder ir. Eles fornecem os casacos. Tá bem pesado mesmo, os casacos azuis, bem pesados. Só não vai de short, procura de calça, né? Só pra você se proteger um pouco, tênis, não vai de sandália. Uhum. Né? É um pouco mais assim, vestidinho pra não passar muito frio. Mas vale a pena, porque é encantador ali você ver aquelas esculturas. É muito bonito.
Poxa, mais uma excelente dica pro pessoal que tá indo nessa época do ano pro Orlando.
É uma dica boa, porque é um programinha diferente, não fica só em cima dos parques. Às vezes você já fez tudo, quer fazer uma coisa diferente.
É difícil já ter feito tudo, né?
É
verdade. Mas, amiguinha, eu gostaria também, vamos aproveitar que a gente já está chegando, já estamos no final de ano. Queria que vocês fizessem uma retrospectiva da coluna de vocês, Mais Magia.
Olha, foi uma oportunidade muito legal que você deu pra gente... escrever a coluna.
Poxa, eu tenho que agradecer vocês, Cris.
Foi uma felicidade muito grande, porque a gente, sabe, é muito gratificante a gente ver que a gente consegue dar uma dica interessante, pôr um pouquinho mais de magia na viagem de todo mundo que tá indo. E até a gente conseguiu ver a Disney com outros olhos ainda, descobrir cada vez mais coisas. Foi uma experiência muito gostosa. E fora isso, essa proximidade minha com a Vivian foi um presente que eu ganhei esse ano.
É, eu também, porque a gente se dá bem e a gente tem com quem falar de Orlando.
É verdade. Aliás, você deve falar isso o dia inteiro.
O marido se tornou uma felicidade completa. É. Descansou as orelhas deles um pouquinho.
É verdade. Isso é verdade. Aliás, hoje eu publiquei um artigo muito bonito, assim, eu gostei muito da forma como vocês abordaram, foi de uma maneira muito sensível, um assunto assim, que muitos miqueiros que podem sentir que a Disney não tenha nada para atrair eles, vocês mostraram que a Disney está perfeitamente adaptada para receber pessoas de qualquer raça.
Ela tá preparada, se tem algum lugar do mundo preparado para receber as pessoas quando a gente tem algum tipo de limitação, é a Disney. Orlando, sempre, né, também, mas muito mais a Disney, porque a Disney tem uma preocupação em mostrar que aquilo que tá lá é para todos. Então, olha, a gente já viu pessoas com condições até severas de limitação, assim, bastante severas, que você pouco vê aqui, porque normalmente as pessoas nem, se tem algum parente assim, às vezes nem tem lugar para levar, né?
É.
Mas lá é comum levar, leva, a pessoa se distrai, se diverte, e é isso que a gente queria mostrar. Vai, porque dá para ir, vai se divertir, tem que ir e tem que deixar crescer a orelha de Mickey na sua cabeça, hein?
É isso.
Vamos virar morcegão. Isso tá no artigo, vocês vão ler.
Vocês estão de parabéns, o artigo ficou muito bonito mesmo. E também, dessa vez que nós tivemos agora na Disney, também nós vimos um cão guia, acho que foi na atração lá em Tomorrowland dos Monstros. Você vê que realmente, você vê o cachorro assim, ajudando, é uma coisa emocionante. Eu fiquei muito feliz assim de ver como você consegue ver pessoas com todos os tipos de dificuldade convivendo com você ali. Eu fiquei muito emocionado.
Você sabe, Luiz, quando eu fiz o cruzeiro, tinha um cão guia no cruzeiro com a gente.
É mesmo?
Uma moça, e era só ela e o cão. Ela tava fazendo cruzeiro sozinha com o companheiro inseparável dela, e ela fez tudo, se divertiu muito, foi em todos os passeios. O mais legal que tem em Orlando, que eu acho, é que as pessoas estão tão felizes com as suas famílias, estão vivendo uns momentos tão especiais,
que
todo mundo é igual ali. Ninguém tá preocupado em tá olhando pro outro, ou tá, sabe? Não tem espaço pra esse tipo de sentimento tão bobo que muitas vezes a gente vê aqui.
É verdade, isso é verdade. O difícil para nós que gostamos de cachorro é não brincar com eles, porque eles estão trabalhando.
É aquela vontade de ir lá e pegar. Normalmente
mas não
são,
pode, né? Não pode.
Normalmente
brincar.
São labradores, né? Com aquela roupa.
É verdade, né? Eles estão tão lindos, né? Dá vontade de brincar com eles, mas você já vê até na roupinha deles está escrito que eles estão a trabalho, né?
É, tão bonitinho, né? É, fica assim, é verdade.
Mas, poxa vida, eu acabei interrompendo vocês. Cris, na verdade, eu que tenho que agradecer vocês pela coluna Mais Magia. Ele trouxe ainda mais encanto pro Viajando. Informações que vocês colocam lá sempre precisas. E, bom, o sucesso de vocês é só ver o tópico lá dos colunistas, que é uma coisa clara, né?
É, o que eu queria falar também, Luiz, é que, acima de tudo, escrever pra gente na coluna é um baita de um prazer, porque a gente gosta do que faz, se diverte fazendo, aprende fazendo também, né? A gente também olha muito o fórum pra ver o que, que as pessoas estão falando, né? O que, que pode ser interessante falar e tudo. Então, pra gente é um prazer, a gente faz com carinho, a gente lança o artigo com carinho, tem expectativa cada vez que a gente envia o artigo pra você editar, a gente fica naquela expectativa. Então, pra gente é muito bom também, faz bem pra gente isso.
Mas que vocês, assim, curtem o que estão fazendo, a gente nota nos artigos, viu? Os leitores notam, viu?
É divertido mesmo.
É, poxa vida.
É muito.
É, e fora isso, a gente continua com o nosso projeto, que já tá encaminhado
em curso.
Agora.
Do
nosso guia, né?
É, lógico, eu já tô sabendo disso. E como tá o andamento?
Tá indo bem, a gente tá. Quer dizer, a gente tenta equacionar nosso tempo, porque a gente trabalha o dia todo, então a gente tem que tentar fazer isso nas noites e nos fins de semana. E não é sempre que dá, a gente tem esse tempo para se dedicar, mas a gente tá com ele em curso, sim, fazendo, e vamos ver quando é que sai.
Agora a gente tem até um ilustrador muito importante.
Ah, com certeza. Temos mesmo que parabenizar, hein?
É, ele tem jeito para desenhar e tá dando uma força quando às vezes precisa mostrar a situação de alguma outra forma, que não seja escrevendo ou numa foto, ele ajuda nesse ponto. E é feliz pra gente, é uma história feliz. Escrever o guia, quer dizer, a gente nunca escreveu um livro, então a gente também tem as nossas dificuldades que a gente também tem que ir vencendo, né?
Claro.
Mas a gente tá tentando, vamos ver quando é que a gente consegue completar isso.
Se em 2011 ele nasce.
É.
Bom, mas o Viajando tem que saber de primeira mão, hein?
Com certeza!
Que bom! Poxa vida, olha, eu só tenho que agradecer vocês, olha, tá sendo uma experiência maravilhosa, Mais Magia no Viajando, e assim, essa ajuda que vocês também me dão sempre nos podcasts, eu só tenho mesmo que agradecer vocês.
E a gente também, porque isso é dos dois lados, a gente também fica feliz de fazer parte do VPO, viu? Isso você pode ter certeza.
É uma família muito amada essa. É.
Poxa vida! Então eu vou aproveitar e deixar também, se vocês quiserem dar uma mensagem aí de boas festas pro pessoal, que esse é o nosso último podcast de 2010.
Ai, que bom que 2011 já tá chegando.
Miqueiros, um Feliz Natal pra vocês, que vocês tenham, assim, um ano de 2011 maravilhoso. A gente espera de coração que cada um que participa do VPO, seja no fórum ou não entrando no fórum, mas que tenha a oportunidade de ir pra Disney ou pra Orlando, pra todos os parques, mas a gente sempre puxa a sardinha pra Disney, mas que possa aí realizar o sonho que é tá lá. E a gente quer que seja um ano feliz para todo mundo e estamos por aí desse ano também.
É, mesmo que você não tenha uma viagem marcada para agora, para logo, não deixe esse sonho morrer dentro de você e mantenha sempre a magia dentro do coração. Nunca, tudo nunca.
Isso.
Um grande beijo, um Feliz Natal para todos vocês, Miqueiros, para você, Luiz, para Grace.
Muito obrigado.
Para todos.
Obrigado a vocês e aguardo vocês nos próximos programas.
Ah, nós estamos por aqui.
Mas você dá
pra
se convida,
pode
deixar.
Tá bom. Beijo.
Beijo, tchau.
Tchau, tchau. Nesta sessão do nosso programa, Grace Pantoja, do site dicasdagri.com.br, irá nos contar um pouco a respeito do restaurante Três Vassouras, da nova área temática dedicada a Harry Potter, do Parque Islands of Adventure. Grê, bem-vinda.
Oi, Luiz. Oi, amigos do Viajando.
Grê, antes de falar sobre o restaurante, conte-nos um pouquinho a respeito dessa nova área temática.
Olha, ela é encantadora, Luiz, cheia de detalhes, e realmente eu recomendo que quem quer visitar e aproveitar toda essa atmosfera mágica e tá vendo cada detalhezinho e se encantar com cada detalhe, que procure reservar aí na visita ao parque umas 2 a 3 horas e meia para que possa não só curtir as atrações que tem uma fila maior do que as outras atrações do parque, mas também para poder aproveitar todo esse momento mágico que envolve a visita a essa área do Harry Potter.
Falando em fila, e a fila do restaurante?
Olha, realmente, a fila do restaurante é um pouquinho grande nos horários de pico de almoço e jantar. Mas assim, você não chega a perder mais do que 35 minutos do momento que onde você entra no restaurante até o momento que você vai sentar na mesa para estar almoçando ou jantando.
E com relação ao menu?
Olha, o menu, você já acaba vendo o que você vai comer na vitrine que tem na fila do restaurante, né? Onde estão réplicas dos pratos que realmente são quase que idênticos àquilo que você vai receber quando você passar pelo balcão para pegar o seu pedido. E é tudo muito gostoso, muito natural, não tem lanche, não tem fast food. Você tem opções com frango, com costelinha de porco, que vem com batata, vem com milho. Tem opções deliciosas de saladas.
E refrigerante?
Refrigerante não é vendido, não só no restaurante, como em toda a área do parque. E só falar um pouquinho sobre a fila, que é tudo muito organizado. Então, assim, você vai passar por essa fila onde você vai ver a vitrine, vai ser encaminhado para um caixa e depois para o balcão onde você vai retirar o seu pedido. Dali, você vai ser recepcionado por um funcionário que vai levar você até a sua mesa, né? Então, assim, a fila, você acaba passando, tem sempre muita distração. E por ser muito organizado, não é uma coisa estressante.
É verdade. E assim, além da própria área temática ser repleta de detalhes, o restaurante também não deixa por menos, não é verdade?
Não deixa mesmo. A decoração do restaurante, ela é toda voltada realmente para a área temática. Você tem um som ambiente que reproduz como se tivesse realmente os personagens falando nos andares de cima. Se você puder olhar para as paredes, você vai ver projeções de sombras, como se tivesse também, não só além do som pessoas passando por ali, né? Então, assim, o importante é que a gente não tenha pressa para curtir essa refeição, porque não é só a comida que é deliciosa, todo o ambiente do restaurante, ele proporciona uma experiência mágica mesmo, como a área do Harry Potter.
Verdade.
Então, vale a pena curtir, reservar também mais aí um tempinho, né? Daqui a pouco a pessoa não sai ali da área do Harry Potter. Reservar também esse tempinho para poder curtir a refeição.
É verdade. E o cabeça de javali?
Olha, o cabeça de javali, ele fica no mesmo prédio, mas com entradas diferentes, né? E ele serve não só as bebidas alcoólicas, como também a butterbeer, né? E as outras bebidas que a gente encontra na área do Harry Potter. E o legal, para quem não quer pegar a fila ou tá um pouquinho ainda em dúvida se vai comer ou não no restaurante no Três Vassouras, o legal é que você pode entrar pela entrada do cabeça de javali sem ter que pegar a fila, que vai pro caixa, que vai pro balcão, para poder dar essa espiadinha no restaurante. Com certeza, quem entrar só da atmosfera, daquele cheirinho delicioso da comida, com certeza vai voltar para a entrada do Três Vassouras para poder realmente fazer sua refeição lá, que vale muito a pena.
Isso mesmo. Gre, muito obrigado. Você quer deixar algum recado de boas festas aí para os amigos do Viajando?
Bom, eu desejo um Feliz Natal para todos os amigos do Viajando, para todos os usuários do site, que na verdade são nossos amigos. E também desejar um ano de 2011 com muita saúde, com muita prosperidade e, claro, com muitas visitas ao Mickey, visitas a Orlando, que é isso que, no fundo, todo mundo quer fazer. Pelo menos uma vez por ano, ir para lá, dar um abraço no Mickey.
É isso aí, Gre. Muito obrigado. Então, até o próximo programa.
Obrigada, Luiz, e até o nosso próximo podcast.
Como sempre, antes de encerrar esse podcast, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Ao amigo Ronaldo Esteves, da empresa Orlando Tickets Online, que trabalha com ingressos, reserva de aluguel de carro, hotéis, casas, tickets para NBA, cruzeiros e outros serviços. Ao amigo Edio, da empresa Zoom Transportation, a Brasil Center, revendedor autorizado da marca Kipling, Shopping Express, empresa do querido amigo Antônio Crescente e que facilita a vida de todos nós do VPO que gostamos de antecipar as nossas compras, bem como aproveitar as ofertas virtuais lançadas ao longo do ano. A Macro Baby, onde você encontra tudo para o seu bebê e que agora está em novo endereço, no número 1361 Florida Mall Avenue, Orlando, Flórida. O meu muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço a todos e boas festas!